Continuando sobre o conceito de Shalom Bayit, paz no lar, provavelmente nós vamos encerrar esse tema. Queria abordar mais dois pontos principais. O primeiro deles é que, obviamente, que cada casal tem o seu estilo, né? Como se diz, a sua dinâmica. E por isso é muito importante não se fazer comparações. Isso, mais uma vez, entra naquilo que nós falamos, que um livro que vai te dar as diretrizes de Shalom Bayit é muito parecido com um livro que vai te dar as diretrizes de educação. Isso vale para a educação também. Mas, de qualquer forma, não se pode ficar fazendo comparações. E, principalmente, casais jovens devem evitar conversar com amigos a respeito do cônjuge. Sabe, o meu marido faz assim. Aí a outra vai dizer, ah, o meu marido faz diferente. Ou a minha esposa faz assim. A minha esposa faz assado. E principalmente quando se trata de defeitos. Todos nós sabemos muito bem, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E a pessoa está se casando para se aperfeiçoar e não aperfeiçoar o outro. Isso é extremamente importante saber. Mas, às vezes, quando a pessoa começa a conversar com, mesmo com um amigo, mas começa a falar do cônjuge e começa a se comparar, isso não é uma coisa positiva. Porque ouvir que, sei lá, vai, dá um exemplo. Vamos supor que a esposa, duas mulheres estão conversando, uma fala, meu marido ajuda muito a lavar louça. Por exemplo, a outra vai dizer, ah, o meu não lava a louça. O que vai acontecer? Essa cujo marido não lava a louça, não quer dizer que ele não faça outras coisas. Vamos agora julgar, né? Ele ajuda em um monte de coisas. Mas de repente, pelo fato dela agora conversar com a amiga e, ah, na casa dela, ah, ele é melhor que o meu marido. Isso acaba causando com que a pessoa comece a pensar, como se diz em bom português, pensar minhocas. Começa a pensar coisas erradas. E a pessoa pode começar a olhar negativamente para um marido, um cônjuge. Sim? Vamos agora, generalizando, para um cônjuge, marido ou mulher, que é excepcional. Mas nesse ponto, não tem uma ajuda, vamos supor. Nesse ponto, poderia ser melhor, ou naquele... Cada um tem o seu jeito de ser. Então, cada um precisa respeitar a dinâmica interna. Obviamente que não pode também pessoas de fora se meterem na vida deles. Porque aí, com certeza, isso vai atrapalhar. Logicamente que não quer dizer que isso precisa ser generalizado. Às vezes você tem um bom amigo, ele pode te dar um bom conselho, logicamente, ele pode te ajudar alguma coisa, mas tomar muito cuidado na comparação. Você pode pedir dicas, mas não ficar comparando. O meu isso, a minha isso, começa a fazer essas comparações, não é legal. Porque cada um tem o seu jeito. E pode ser que um tem determinadas virtudes e o outro tem outras virtudes. E se começa a ficar comparando uma coisa com a outra, vai azedar os dois. Não vale a pena isso. Obviamente que não estamos nem falando aqui, que mesmo familiares também, né? Devem tomar os seus cuidados e etc, etc. Não precisamos nos prolongar nesse tipo de assunto. Todo mundo conhece as boas piadinhas e tal, mas precisa se tomar muito cuidado. Isso vale principalmente, né, para quem já é sogro, sogra, dá um desconto, e levar na esportiva e não ficar palpitando e tal, porque sabe como é. Não precisa, não há necessidade de falar. Outro ponto muito importante que temos que falar quando se fala sobre Shalom Bayit. Tem um trecho no Talmud, tratado de Ketubot, Rabbi Hanan, filho de Rav, diz: Hakol yod'im lama kala nichneset la chupa. Todo mundo sabe por que a noiva entra na chupa. Ela, porém, contudo, kol hamenabel piv, toda pessoa que suja sua boca, umotzi devar nevala mipiv, e fala coisas feias, coisas indiscretas, coisas que não deviam ser ditas, afilo nechtam lo gzardino shel shivim shana letová, mesmo que foi decretado nos céus 70 anos de coisas boas para essa pessoa, nepach alav lera, isso é revogado, se volta contrário a ele, Deus nos livre para coisas ruins. O que esse trecho da Gemara está falando? Está falando uma regra, sim? A regra é que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. E quando, mesmo que a pessoa sabe algo óbvio, se não é uma coisa recatada de se dizer, não se fala, se fica quieto. Mas aqui nas entrelinhas, a Gemara está ensinando uma outra coisa fundamental. O que significa todos sabem por que a noiva entra na chupá? O Talmud está querendo dizer que o casamento não é somente para se melhorar, o casamento não é somente para fazer bondade, o casamento não é somente para procriar. O casamento também, e não só também, pela linguagem aqui do Talmud, parece que é um ponto assim dos mais importantes que tem na história do casamento. É a intimidade do casal. Vem o Talmud e diz: todo mundo sabe por que a noiva está entrando na roupa. É uma coisa óbvia. Mas não precisa ser. Não pode falar. Não é uma coisa que se fala. É indiscreto falar. Até daqui, nós aprendemos, inclusive, que não se deve ficar na porta do mikve, parado, conversando. Isso é importante as pessoas saberem. Não se fica parado na porta, porque é indiscrição. Mas o que o Talmud aqui está, na realidade, nos demonstrando é que quando se fala de paz no lar, o ingrediente principal nisso tudo é a intimidade do casal. Nós vamos entrar agora nesse assunto. Não faz parte do momento. Não é um assunto para se falar, talvez, de uma forma aberta. Tem a sua santidade, precisa ser da forma adequada. Mas, de qualquer forma, nossos sábios nos dão no Talmud e nos Midrashim uma série de regras e de forma e etc. Mas o que é muito importante se saber é que uma vida saudável em paz depende muito da parte, como nossos sábios chamam, de Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. Se a pessoa está em dia, de acordo, com consentimento de ambos, e etc, e etc. Então, nesse caso, todo o resto acaba sendo resolvido de uma forma mais fácil. Se há problemas no Santo dos Santos, como nossos sábios nos dizem, nos definem, então vão começar a surgir uma série de picuinhas e uma série de coisas, e tudo vira motivo de briga por conta dessa falta de aproximação que cria uma tensão e acaba gerando uma série de problemas. Por isso é importante saber disso também, que quando se fala de Shalom Bayit, isso está no centro. É o Kodesh HaKodeshim, é o santo dos santos. De lá vem todo o resto. Se isso está caminhando de uma forma saudável, de uma forma correta, de uma forma boa, então nesse caso, todo o resto vai ser solucionado também de uma forma mais fácil. Mas se ali as coisas não estão se passando direito, então automaticamente o Shalom Bayit acaba, como se diz, indo para o vinagre. Acaba dando problemas graves em todo o resto, tensões e brigas e conflitos, etc. Por isso é importante, quando se quer melhorar de fato a paz no lar, tem vários pontos, nós abordamos aqui vários pontos para se tomar cuidado, saber que nós estamos lá para lapidar e dar desconto e ter uma união completa e assim por diante, mas também não pode se deixar de lado esse ingrediente fundamental para que as coisas se resolvam também de uma forma mais saudável. Para encerrar o assunto, obviamente que Shalom Bayit é uma coisa como muitas outras coisas que a pessoa deve buscar auxílio se não está conseguindo resolver sozinho, precisa buscar auxílio e precisa demonstrar qual é exatamente o problema, mas também se tomar cuidado para não deixar a coisa chegar num ponto que já é complicado de voltar atrás. Shalom Bayit precisa ser mantido e, como se diz, quando tem rachaduras já conserta, não espera o muro cair, porque aí depois é muito mais complicado reerguer tudo.